DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Na África do Sul foi decretada uma semana de luto nacional pela morte do primeiro presidente negro do país, Nelson Mandela, aos 95 anos de idade. O presidente sul-africano Jacob Zuma anunciou uma cerimónia fúnebre central a ter lugar na próxima terça-feira no estádio de futebol de Joanesburgo. O corpo de Mandela estará em câmara ardente em Pretória durante 3 dias. O enterro será no dia 15 de dezembro em Gunu, na província do Cabo Oriental, onde Mandela passou a infância. Ouça as reações de todo o mundo à morte de Nelson Mandela, logo a seguir ao noticiário no Jornal da Noite. O antigo presidente da Guiné-Bissau e fundador do Partido da Renovação Social, Kumbayala, assumiu-se hoje como candidato à presidência do país nas próximas eleições gerais, a 16 de março de 2014. Kumbayala acredita que vai vencer com facilidade, classificando a candidatura como um passeio, citamos. Kumbayala devia ter disputado a segunda volta das eleições presidenciais de 2012 com Carlos Gomes Júnior, mas contestou os resultados e recusou-se a ir a votos. A segunda volta não chegou a acontecer por causa do golpe de Estado militar que levou à deposição do então primeiro-ministro Gomes Júnior. Um carro armadilhado explodiu hoje em frente ao edifício do gabinete do primeiro-ministro da Somália, na capital do país, Mogadíscio, matando o condutor do veículo e um deputado. Trata-se da mais recente de uma onda de atentados, a maioria dos quais reivindicados pelos membros do Shabab, um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda. Este ataque ainda não foi reivindicado, visou a sede do governo somali, um complexo fortificado, através de um engenho explosivo preso a um carro. A França iniciou hoje oficialmente a missão militar na República Centro-Africana, no âmbito de um mandato das Nações Unidas, para pôr cobre à violência das milícias contra a população civil. Mas já na quinta-feira, soldados franceses mataram vários homens armados num incidente ocorrido perto do aeroporto da capital Bangui, indicou o Estado-Maior do Exército francês. Entretanto, últimas notícias falam de nova violência naquele país, com quase 300 mortos em 2 dias. A intervenção militar da França na República Centro-Africana vai contar com o apoio logístico da Alemanha. Berlim ofereceu à França aviões para o transporte de tropas e o abastecimento aéreo com combustível, confirmou hoje o Ministério da Defesa na capital alemã. Também a Grã-Bretanha prestará assistência à missão francesa, mas não enviará soldados ao país africano. Um atentado na Síria contra milícias fiéis ao governo matou hoje 20 pessoas. Outras 30 ficaram feridas. Segundo ativistas sírios, a bomba explodiu diante de uma base de apoio do Exército Nacional perto da fronteira com a Turquia. Entretanto, na Alemanha, o Governo Federal e os Estados Federados chegaram a acordo para receber mais 5 mil refugiados sírios neste país, que se juntam aos 5 mil já residentes na Alemanha, confirmou o Ministério do Interior em Berlim. Para abril de 2014, estão previstas novas consultas sobre o aumento do contingente de refugiados sírios. Organizações de apoio aos refugiados criticam a resolução, que consideram como totalmente insuficiente. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, garantiu nesta sexta-feira, que vai propor em breve reformas para providenciar um maior autocontrole da Agência Nacional de Segurança, NSA. Recusou-se, no entanto, a confirmar ou desmentir notícias sobre a recolha diária pela NSA de quase 5 mil milhões de registros, que localizam telefones móveis em todo o mundo. A notícia fora veiculada pela imprensa norte-americana. E finalizamos com notícias do desporto. O jogo de estreia de Portugal no Campeonato Mundial de Futebol 2014 no Brasil vai ser contra a equipa tricampeã mundial da Alemanha, no grupo G, que inclui ainda os Estados Unidos e o Gana. O jogo de abertura do Mundial a 12 de junho em São Paulo será entre o Brasil e a Croácia no Grupo A, no qual jogam também o México e os Camarões. O outro país subsaariano apurado para o certame, a Costa do Marfim, tem como primeiro adversário o Japão no Grupo B, que inclui a Espanha e a Holanda. O campeonato termina a 13 de julho. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, sentimento de consternação pela morte de Mandela é geral. E outros países africanos de língua portuguesa frisam que Nelson Mandela é um exemplo a ser seguido. A chanceler alemã lembra com emoção uma visita que considera inesquecível a Mandela. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 6 de dezembro de 2013. A morte de Nelson Mandela está a provocar ondas de choque em Moçambique, um país com quem ele mantinha fortes ligações históricas e culturais. Sucedem-se as mensagens de pesar e de solidariedade enquanto se preparam manifestações diversas em homenagem a esta figura e a sua obra. Os pormenores com Lionel Matias, a partir de Maputo.
Um sentimento de dor e consternação está a marcar em Moçambique os momentos que se seguem à morte de Nelson Mandela, registada esta quinta-feira à noite. Moçambique e a África do Sul, terra natal de Mandela, têm fortes ligações históricas e culturais devido a vários motivos. Mandela é casado com a moçambicana Graça Machel. Moçambique albergou muitos refugiados sul-africanos durante a luta contra o apartheid e os dois países partilham uma extensa fronteira comum. O presidente da República, Armando Guebuza, descreveu Mandela numa mensagem como um símbolo mor da luta contra o apartheid, um gênio e cidadão de todo o mundo.
Apagou-se a voz livre e libertadora, a voz de uma figura emblemática cujos ideais registram seguidores e beneficiários em todo o mundo. Apartou-se do nosso convívio o homem que foi exemplo de coragem, determinação e perseverança na luta pela transformação de ideais nobres em realidade.
O Parlamento moçambicano iniciou os seus trabalhos esta sexta-feira, rendendo homenagem a Nelson Mandela. Abílio Soeiro, escritor moçambicano que lançou em julho o livro Obrigado Mandela, recorda a DW os momentos de convívio que manteve com Mandela.
Nelson Mandela era uma personalidade com muito humor e isso refletia-se e punha as pessoas muito à vontade. E eu, com o presidente Nelson Mandela, aprendi a ser mais homem do que era.
Soeiro revelou que, como resultado das receitas da venda do seu livro, doou até o momento à Fundação Mandela $40 mil para ajudar a realizar um sonho de Mandela que tinha em vista construir um hospital. Em Moçambique, Nelson Mandela é visto como um homem especial que, com a sua personalidade, conseguiu ultrapassar as fronteiras do seu país, a África do Sul.
São daquelas pessoas que nós não gostaríamos que desaparecessem, mas pessoas como Mandela não morrem, porque ele deixa um legado enormíssimo.
Soube transformar aquilo que poderia ser ódio e rancor contra os seus cárceres numa forma de perdão, que foi um exemplo para o mundo inteiro.
Inspirou milhares de pessoas sobre a boa governação, sobre a liderança, sobre a coragem de resolver os problemas do mundo.
Era uma presença que dava uma garantia moral dos nossos comportamentos, mas espero que doravante, com base apenas nos seus ensinamentos, possamos ter um mundo melhor.
Fez ver a todo mundo que ele está a lutar por uma justa causa. E oxalá apareçam mais Mandelas neste mundo.
Manifestações diversas, incluindo cultos religiosos, estão a ser preparados em Maputo e não só, para recordar a partir desta sexta-feira a vida e obra de Mandela e disseminar o seu legado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Conte-nos, caro ouvinte, o que pensa e o que sente com a morte de Nelson Mandela. Manda a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E também noutros países africanos de língua oficial portuguesa houve mensagens de pesar pela morte de Madiba, como era também conhecido Nelson Mandela. António Rocha apresenta-nos um apanhado dos pronunciamentos de alguns governantes.
Em Angola, num comunicado distribuído à imprensa, o presidente angolano José Eduardo dos Santos, ao manifestar a sua profunda consternação pela morte de Mandela, considerou que Madiba deixa um legado de tolerância, justiça e sentido histórico para as gerações vindouras. Dos Santos referiu ainda que Mandela inaugurou uma era de liberdade, igualdade e convivência democrática na África do Sul. O chefe de Estado angolano realçou igualmente no comunicado que Mandela é uma referência incontornável para as gerações futuras. Por seu turno, o Jornal de Angola, ligado ao poder, no seu editorial desta sexta-feira, apresentou Mandela como símbolo da luta dos africanos pela dignidade e a liberdade e que o seu falecimento deixa um vazio que é urgente preencher. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca considerou Mandela como uma referência ímpar em África e no mundo. E acrescentou:
a morte de Nelson Mandela representa o desaparecimento físico de uma das figuras seguramente mais marcantes da história mundial e da África, naturalmente, particularmente no século XX. Um herói de luta contra o apartheid na África do Sul, mas sobretudo uma referência como figura revolucionária, mas que ao mesmo tempo se mostrou em diversos contextos uma figura humanista e um grande amante das liberdades. E, portanto, deixa um legado importante e decisivo para todos aqueles que amam a liberdade, todos prezam o humanismo e a luta pelos ideais de justiça, de paz e de liberdade.
Por seu lado, o ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, e galardoado com o prémio Mo Ibrahim 2011 de Boa Governação, afirmou que Mandela foi um homem de Estado que marcou a África e o mundo.
Nelson Mandela é um dos homens de Estado africanos mais ilustres. Ele marcou o seu tempo, particularmente depois da sua libertação. Mostrou a grandeza da sua estatura de homem de Estado. Uma pessoa extremamente generosa, humanista, que apresentou uma proposta de sociedade aos povos sul-africanos. Uma sociedade não racial, de igualdade, de equidade, de tolerância e certamente de cooperação entre as várias componentes do povo africano. De modo, é como um grande homem de Estado que nos oferece uma proposta de futuro engrandecedora, porque não se baseia na vingança, não se baseia na retaliação, mas sim baseia-se na compreensão, no entendimento recíproco e na projeção de uma nova sociedade, de uma nova vida, por que não de um novo mundo.
Também José Maria Neves, primeiro-ministro de Cabo Verde, lamentou a morte de Madiba, que considerou ser um símbolo para a África e uma referência para o continente africano e a humanidade. Para Serifo Nyamadjo, presidente da transição da Guiné-Bissau, a ação de Mandela deve ser um exemplo a ser seguido pelas gerações futuras.
O presidente Mandela foi o ídolo para muitos de nós, fonte de inspiração, embora tenhamos consciência que é um ser humano que haveria de chegar o dia da sua morte, mas é duro porque todos nós gostaríamos de tê-lo ainda por mais tempo para servir de inspiração. Deixou ensinamentos e certamente serão muito úteis ao longo dos anos. Por isso foi uma grande perda para a África, para o mundo e para todos os amantes da paz. E com aquele espírito de perdão, tolerância, ele deixou um legado muito importante.
Também o presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, prestou uma homenagem a Mandela, para quem o diálogo e a tolerância foram instrumentos decisivos da sua ação.
A sua vida, dedicada à luta contra o apartheid, contra o racismo e qualquer forma de discriminação da pessoa humana, é um poderoso exemplo para o futuro e que ficará para sempre na memória coletiva mundial. Mandela foi um homem que sabiamente conduziu o processo de transição pacífico para a democracia e a reconciliação nacional sul-africana, página de ouro na história pela libertação do continente africano. Mandela ensinou-nos que o diálogo e a tolerância são instrumentos decisivos de união em qualquer circunstância e sejam quais forem as diferenças. A personalidade de Madiba, a dedicação aos valores e causas que abraçou e os seus ideais fundados na dignidade da pessoa humana tocaram o coração de todos nós e, estou certo, será uma fonte inspiradora para todos aqueles que acreditam e lutam por um mundo melhor.
António Rocha, DW.
Não é todos os dias que as palavras de pesar oficiais pela morte de um político estadista são sinceras e sentidas. No caso do homem de exceção, que foi Nelson Mandela, as declarações de políticos de todo o mundo sobre a sua morte tinham necessariamente que fugir ao convencional. Foi assim também na Alemanha. Cristina Kripal fala sobre a tristeza que o desaparecimento de Nelson Mandela provocou na Europa e nos Estados Unidos da América.
A chanceler alemã Angela Merkel é famosa pelo seu comedimento e a pouca vontade de misturar política com emoção. Mas a morte de Nelson Mandela arrancou da chefe do governo de Berlim palavras inusitadamente pessoais.
Nelson Mandela war ein wunderbarer Mann.
Nelson Mandela era um homem maravilhoso, sábio, bondoso e cheio de humor. Tive o privilégio de o conhecer pessoalmente numa visita da qual nunca me esqueci. Trata-se de uma das memórias mais preciosas da minha atividade política.
Também o presidente alemão Joachim Gauck não escondeu a sua emoção. Foi justamente durante um discurso pronunciado em Berlim nesta sexta-feira, 6 de dezembro, no âmbito do Dia Mundial dos Direitos Humanos, que o presidente alemão, ele próprio veterano na luta contra a injustiça e opressão na extinta República Democrática Alemã, homenageou o seu homólogo.
O nosso mundo perdeu uma personalidade única dos nossos tempos. Despedimos-nos de Nelson Mandela, enlutados e profundamente comovidos. A obra de Mandela permanecerá uma fonte de inspiração e encorajamento para todas as pessoas que se empenham pela liberdade, pelos direitos humanos e pela dignidade humana. Contemplamos uma vida extraordinária. Que personalidade!
Para além dos testemunhos pessoais de quem teve o privilégio de privar com a figura histórica que Mandela já foi em vida, há a percepção de que o exemplo dado pelo triunfador sobre o sistema racista do apartheid na África do Sul servirá de inspiração às gerações vindouras em todos os cantos do mundo. É a opinião também da chanceler Angela Merkel.
Nelson Mandela war überzeugt, nicht Hass und Vergeltung.
Nelson Mandela estava convencido de que o ódio e a sede de vingança não tornam o mundo melhor, mas sim a reconciliação e a transformação pacífica. A sua vida é disso expressão. Por isso, ele é um gigante na história, um estadista com uma mensagem válida em todos os países e por todos os tempos.
Em Washington, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, Barack Obama, saudou o primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela.
We've lost one of the most influential, courageous and profoundly good human beings that any of us.
Perdemos um dos seres humanos mais influentes, corajosos e profundamente bons, com a dignidade feroz e a sua vontade inabalável de sacrificar a sua própria liberdade pela liberdade dos outros. Mandela transformou a África do Sul e todos nós. O seu percurso de prisioneiro a presidente é a promessa vivida de que seres humanos e países podem mudar para melhor.
E em Nova Iorque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas rendeu homenagem a Nelson Mandela com um minuto de silêncio. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, resumiu em seguida:
Nelson Mandela was a giant for justice.
Nelson Mandela foi um gigante na luta pela justiça e uma inspiração humana. Muita gente em todo o mundo foi profundamente influenciada pela sua luta altruísta, pela dignidade humana, igualdade e liberdade. Mandela tocou intimamente as nossas vidas.
Cristina Kripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
E nesta sexta-feira, Nelson Mandela foi capa de diversos jornais alemães que lhe prestaram uma homenagem póstuma. Cristiano Vieira Teixeira resume que se falou sobre o ídolo da luta anti-apartheid e Prémio Nobel da Paz na imprensa alemã.
O magnânimo revolucionário é o título da principal matéria desta sexta-feira do jornal alemão Die Zeit, que é um tributo a Nelson Mandela. Ele mudou incrivelmente a África do Sul e nunca quis ser herói, escreve o jornalista que relata o amor de Nelson Mandela às crianças e destaca as maiores conquistas do primeiro presidente negro da África do Sul. Segundo a reportagem, seus constantes esforços para alcançar a reconciliação com os brancos e seu empenho na busca por uma solução negociada. Para o Die Welt, Nelson Mandela cumpriu o modelo ideal de ser humano, frase escolhida para o título da matéria feita a duas mãos para a capa do jornal. Acima de tudo, ele representava valores humanos universais, escreveram os jornalistas. A reportagem traz uma galeria com 20 fotos que marcam momentos importantes da trajetória de Madiba e o texto relembra o debate na TV que antecedeu as presidenciais que o elegeram, as manifestações em todo o mundo por sua liberdade e o seu mais alto objetivo, a reconciliação da África do Sul. Capa também para Nelson Mandela no Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vencedor do Prêmio Nobel da Paz, morreu com a idade de 95 anos em sua casa em Joanesburgo, reporta o jornalista e cita as palavras do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ao anunciar o falecimento de Nelson Mandela num comunicado televisivo na noite desta quinta-feira. Nossa nação perdeu o maior dos seus filhos. Numa longa reportagem, relata-se as circunstâncias da morte e a longa luta de Madiba contra uma enfermidade pulmonar, seu percurso político à frente do Congresso Nacional Africano, os ideais políticos, o empenho no trabalho e a vida privada de Nelson Mandela, incluindo os 3 casamentos, o último deles aos 80 anos, com a moçambicana Graça Machel. O Süddeutsche Zeitung considera que Nelson Mandela deu um rosto novo e melhor à África do Sul. O jornalista escreve: sua biografia é incomparável, da resistência armada a prisioneiro mais famoso do mundo e a chefe de Estado. O texto explica como Mandela mudou seu país e confere a ele o mérito por não ter havido uma guerra civil na África do Sul. O artigo relembra a história do país desde a colonização europeia ao poder dos brancos para explicar o sistema do apartheid que Mandela combateu até vencer. E a versão eletrônica da revista Der Spiegel traz fotos e um vídeo para homenagear um dos maiores lutadores contra a opressão que, por sua oposição ao apartheid na África do Sul, passou décadas na cadeia e que, no final, teve que assistir a como os sucessores colocaram seu trabalho em perigo. À longa reportagem, a Der Spiegel deu o título de Herói da Liberdade, prestando também a sua homenagem a Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, Prêmio Nobel da Paz e símbolo da luta anti-apartheid, nascido a 18 de julho de 1918 e que faleceu nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2013. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, foi recebido em audiência pelo Papa Francisco na manhã desta sexta-feira no Vaticano. Tanto Guterres como o Sumo Pontífice consideraram Nelson Mandela como um símbolo dos valores de tolerância. Rafael Balincanta, a partir de lá, com mais detalhes.
Globalização da indiferença. De acordo com o Papa Francisco, é isso que tem provocado as milhares de mortes de imigrantes africanos e do Oriente Médio na travessia do Mediterrâneo em direção à Europa. Quando esteve no centro dessas tragédias, a ilha italiana de Lampedusa, em 8 de julho passado, o Papa Francisco explicou as causas desse fenômeno. A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos, diz o Papa, nos torna insensíveis aos gritos dos outros, nos faz viver como se fôssemos bolas de sabão, bonitas, sim, mas não são nada, são pura ilusão do fútil, do provisório. Essa cultura do bem-estar, prossegue Papa Francisco, leva à indiferença a respeito dos outros. Antes, leva à globalização da indiferença. Para explicar o panorama atual dos fluxos migratórios, António Guterres, o alto comissário da ONU para os Refugiados, fala em megatendências.
O crescimento da população, a urbanização, as alterações climáticas, a insegurança alimentar, a escassez de água, todas elas se vão combinando mais e mais num mundo que está cada vez mais pequeno, em que há hoje limitações físicas ao crescimento económico. Os desastres naturais são mais frequentes, mais intensos e com piores consequências humanitárias. Há uma aceleração da desertificação de várias zonas do mundo onde as pessoas não podem mais viver. Tudo isto faz com que cada vez mais haja gente obrigada a fugir para poder sobreviver. E neste contexto, essa indiferença é particularmente grave. Eu diria que é mais que indiferença, em muitos casos é rejeição.
Em sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado em 2014, num texto publicado em 5 de agosto, portanto, depois de sua visita à ilha de Lampedusa, Papa Francisco escreveu: "Os migrantes e refugiados não são peões no tabuleiro de xadrez da humanidade, e os fluxos migratórios contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de povos, de todos os tempos." 2 meses mais tarde, a ilha de Lampedusa voltava às manchetes internacionais. Outros 300 imigrantes mortos no enésimo naufrágio. Naquela manhã de 3 de outubro, Papa Francisco voltava a se pronunciar.
Não posso não recordar com grande dolor.
Não posso deixar de recordar com profunda dor, diz o Papa, as numerosas vítimas do último trágico naufrágio ocorrido hoje ao largo de Lampedusa. Vem-me a palavra vergonha.
Parola vergonha.
Essa austeridade no bloqueio das fronteiras da União Europeia aos refugiados africanos e do Oriente Médio é criticada por Guterres.
É trágico que um sírio ou uma família síria que já sofreu enormemente com uma guerra, que é uma guerra devastadora, tenha que se colocar nas mãos de contrabandistas e de traficantes para poder chegar à Europa. Só isso é uma tragédia e só isso demonstra que algo está fundamentalmente errado. E depois ainda é mais trágico que alguns tenham dificuldade em chegar à fronteira e que até haja situações de retorno forçado por parte de alguns países europeus.
Situação de preocupação também no Quênia, onde vivem mais de 500 mil refugiados somalis, muitos dos quais forçados a deixar os campos de refugiados. Em busca de uma solução pacífica, o Acnur estabeleceu acordos com os governos queniano e somali para incentivar o retorno voluntário.
O regresso voluntário será condicionado pelas dificuldades que ainda existem na Somália. Estou muito esperançado que, no acordo conseguido com os governos do Quênia e da Somália, tudo isto se possa fazer.
O alto comissário da ONU para os refugiados comentou ainda o legado de Nelson Mandela, falecido nesta quinta-feira.
Nelson Mandela é um símbolo exatamente desses mesmos valores de tolerância, no caso dele, mais tolerância, de perdão, de estender a mão a quem o tinha preso, a quem o tinha maltratado, a quem tinha sacrificado o seu próprio povo, e de facto um homem com a visão extraordinária de compreender que é no perdão e na reconciliação que é possível construir o futuro.
Em um telegrama ao presidente Jacob Zuma, da África do Sul, Papa Francisco também expressou suas condolências pela morte de Nelson Mandela. Louvo o firme compromisso demonstrado por Nelson Mandela a promover a dignidade humana de todos os cidadãos da nação e forjar uma nova África do Sul construída sobre os alicerces firmes da não-violência, da reconciliação e da verdade. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E vamos agora saber quais foram as opiniões dos nossos ouvintes em relação a Nelson Mandela e a sua obra. Cristina, continua aqui no estúdio.
Tivemos muitas reações, é um acontecimento que marca toda a gente em todo lado. João Bonito de Moçambique diz-nos que Mandela foi um homem de paz, que em África já não existe. Mas tivemos várias respostas por SMS de todos os países de língua portuguesa em África. Esta da Guiné-Bissau é de Sanj Jalo e diz que Nelson Mandela é um homem mais sério de África. Os africanos devem seguir o seu exemplo. E João Diniz Selemane de Milange, na Zambésia, Mandela não sabia guardar ressentimento como os atuais líderes políticos que não querem saber das ideias dos outros. Da Guiné-Bissau, escreve-nos Albi Salva, o mundo, sobretudo a África, perdeu com a morte de Mandela. O estadista sul-africano revolucionou o mundo, deixou marcas que o mundo deve seguir. Acho que perdemos um herói, um ídolo e a personalidade que mudou a história da humanidade, diz Amadou Diallo, em Safim, na Guiné-Bissau. E Brahima Bukum, também na Guiné-Bissau, diz que Nelson Mandela deu aos africanos uma lição de todos os políticos do mundo que devem seguir esse mesmo exemplo. De Angola escreve-nos Boaça o seguinte: Mandela, tu fostes lanterna que iluminava a África, tu fostes um homem com perfil sem sangue nas mãos, tu foste um pai para todos os oprimidos do mundo e tu ficarás para sempre no meu crânio. Lafo Baldé da Guiné-Bissau diz que faleceu hoje o líder africano Nelson Mandela, penso que foi já ontem à noite, consternação para a África e o mundo, desejo minhas sentidas condolências ao povo sul-africano, mas lamentamos, e aqui muda de conversa o Lafo Baldé, porque a Rádio Bombolon não transmite as notícias da DW, apanha onda curta, mas com bastante dificuldade, às quintas-feiras. É um programa recorrente, já outros ouvintes da Guiné-Bissau nos chamaram a atenção e nós estamos a fazer o que podemos. Saco, em Bissau, diz que foi uma grande perda a nível mundial. Sousa Faria, na Guiné-Bissau, diz que perde toda a população do mundo. Abster de se comer e beber no seu dia de funeral é o que ele sugere a todos. Saliu Sanya Kandé, da Guiné-Bissau, diz que as obras de Nelson Mandela devem servir como espelho para os políticos africanos. E Aliu, da Igualmente, da Guiné-Bissau, diz que já não acredito que vai haver outro homem tão humilde como Mandela. Chegou-nos também da Guiné-Bissau um SMS de pessoa anónima que diz que foi uma perda de homem que deu lições de moral para a reconciliação e a paz social. E Malan Jabi, de Bissau, Bairro Belém escreve com profunda dor e com consternação que o mundo vive a morte de Madiba, pretende que haja mais Mandelas no mundo.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Ficamos por aqui, mas voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.